história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que descobriu o Brasil? Ah, não. Essa aula de novo não, né? Essa aula já teve, foi chata. Essa aula eu matei, nessa aula eu dormi. Tu vai vir de novo? Sim, vou vir de novo, cara, porque justamente por isso. Tu matou a aula, tu não veio na aula, tu dormiu na aula. Daí tu vai me responder:
ai, foi o Bartolomeu Dias.
Bartolomeu Dias é um tremendo loser, cara. Como é que o Bartolomeu Dias vai descobrir alguma coisa? Aí tu:
ah, não, foi o Vicente Anês Pinzon. Eu aprendi no canal Buenas Ideias.
Também, né, cara, aprendeu no canal Buenas Ideias. Que Pinzon, cara, que Pinzon.
Ah, não foi o Duarte Pacheco Pereira.
Esse, o canal Buenas Ideias ainda nem falou dele ainda. Vamos falar algum dia.
Ah, não, foram os fenícios, foram os vikings.
Cara, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. E não se fala mais nisso. Não é sacal, não é banal saber quem foi o Pedro Álvares Cabral. Quem é que inventou essa história de rima? Ah, eu que inventei essa rima. Até essa rima foi direitinho, né? E tu sabe, foi roubada, né? Do Lamartine Babo. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral.
No dia 21 de abril, 2 meses.
Pois é, a musiquinha, né, de 1934, toca na minha peça, é uma alegria, é um momento assim de grande satisfação. E daí eu digo para as pessoas o seguinte: tu não sabe nada do Cabral. E eu vou te repetir: tu não sabe nada do Cabral. E é uma história incrível. Se foi o Cabral, se não foi o Cabral que descobriu o Brasil, a discussão não é essa nesse momento. Oficialmente, a história é feita de documentos. A história é feita por provas documentais. E a história é oficial. E o canal Buenas Ideias é um órgão oficial, oficioso e oficialato. O canal Buenas Ideias segue a história oficial. Então, foi o Cabral que descobriu o Brasil. Mas não foi o Cabral que inventou o Brasil, né? Que nem diz a musiquinha. Quem foi que inventou o Brasil? Também não foi no dia 21 de abril, como diz a música. Foi no dia 22 de abril que o Cabral descobriu o Brasil. O problema é o seguinte, cara. Quem foi o Cabral? Vem comigo. Vamos descobrir quem foi o Cabral. Tu vai ver, cara, é uma história inacreditável. E para saber que história foi essa, tem que mergulhar nas profundezas. Tem que recuar muito no tempo. Por exemplo, até o tempo que os continentes estavam juntos. Claro, os continentes estavam juntos, né? Eles se separaram, né? Pangeia, Gondwana, Laurásia. É, mas daí a África, que era parte da Gondwana, tocou na Europa, que era parte da Laurásia, bem ali no estreito de Gibraltar, uma das bocas do Mediterrâneo. É, e naquela boca ali, os mouros invadiram a Península Ibérica. É! Tu acha que eu tô delirando, mas a história que eu vou contar tem a ver com isso. Porque depois dessa ocupação moura, não foi nem invasão, né? Eles foram lá em missão civilizatória. Ensinar álgebra, ensinar poesia, ensinar agricultura, ensinar europeu a tomar banho. Foi isso que os árabes foram fazer lá, né? Vai estudar o que foi a ocupação árabe a partir do ano 770. Mas quando se inicia a tal reconquista cristã, né? Portugal tá envolvido nessa história. E aí depois que se inicia a expulsão dos mouros, tem em 1385, tem a Batalha de Aljubarrota. Tu, na tua rota ignorância, garanto que não sabe nada da Batalha de Aljubarrota. Sabe a Batalha de Aljubarrota? Deveria saber. A Batalha de Aljubarrota, tô falando sério, sabe por quê? Porque foi a primeira vez na história das guerras e que a infantaria, arma do povo, arma popular, arma dos pobres, venceu a cavalaria.
Oh, yeah!
É, a cavalaria, a arma da nobreza, né? O cara que lutava a pé era peão. Né? Já falei isso aqui no canal Buenas Ideias. E o cara que lutava a cavalo era cavaleiro, depois cavalheiro, né? Porque os cavalos sempre davam porrada no povo, que nem tem que dar mesmo. E o povo português se revoltou contra os espanhóis, porque Portugal pertencia à Espanha, seu ignorante. E na Batalha de Aljubarrota se livrou deles. A batalha foi chamada de Apadeira, porque os caras davam com pá. Eram camponeses, campônios, campesinos de esquerda do movimento do Sem Terra, né? Só que, claro, os ingleses, os portugueses foram ajudados pelos arqueiros ingleses. E essa batalha, sério, cara, poderia ficar falando horas dessa batalha aqui, é uma batalha importantíssima. E quem é que lutou nessa batalha? Quem é que lutou nessa batalha? Álvares Gil Cabral, trisavô do Cabral, 1385. Foi um dos heróis da Batalha de Aljubarrota. E aí, o que, que aconteceu? Ganhou um brasão. Um brasão de nobreza. Você que assiste o canal Buenas Ideias sem ser membro, garanto que não tem brasão. Tu tem brasão, né, Nando? Tu tem brasão. Todo mundo aqui tem brasão, nós temos brasão. Você não tem brasão porque você não é membro do canal Buenas Ideias. Os nossos 8 mil membros, quantos membros estamos? 8 mil? É, mais? 8 milhões. 8 milhões de membros do canal Buenas Ideias tem brasão, cara. Tem brasão. Ganhou um brasão, você sabe que o brasão é um título de nobreza, né? Quer dizer, depois do título de nobreza vem o brasão. E o que, que tem no brasão do Cabral? O que, que tem no brasão do Cabral? Tem cabras. É, porque o Álvares Gil, que daí passou a se chamar Cabral, escolheu o valente, valoroso e leal animal que fica ali nas as cabras montesas. É, as cabras da Serra da Estrela. As escolheu como símbolo de nobreza, como símbolo de altivez, como símbolo de lealdade. É, e mais do que isso, se tornou alcaide, ou seja, chefão do distrito de Belmonte e do castelo de Belmonte. Belmonte quer dizer Belo Monte. E é mesmo um monte belíssimo, maravilhoso, está lá em Portugal. Dá para visitar não só essa região de Belmonte, né, como a Serra da Estrela, que é uma serra mágica, mágica, né? E o castelo ainda está lá. O castelo começou a ser construído no ano de 1226. Hoje ele está meio em ruínas, só resta uma torre e uma janela manuelina, maravilhosa manuelina, o rei Dom Manuel, que foi acrescentada posteriormente. Né? Dá para sentar nessa janela, cara, e olhar aquela vasta extensão de terra crestada e rude que se esparrama em direção ao oeste, né, e fica tingida de dourado, falando sério, eu tô falando disso porque eu já estive lá sentado nessa janela, a terra centeeira, porque dava centeio, né? E ainda tem umas cabras lá, né? E o Álvares Gil Cabral virou o dono desse castelo, o alcaide desse castelo, que era um título hereditário, hereditário, e ficou lá de dono, de governador, parará, defendeu contra ataques do castelhanos esse castelo. E ali nasceu ele era trisavô do Cabral. E ali nasceu o bisavô do Cabral, filho dele, que era o Luiz Álvares Cabral. E o Luiz Álvares Cabral, meu chapa, lutou na Batalha de Ceuta, na conquista de Ceuta. Em 1415, que é o início da expansão portuguesa, que é uma coisa que tu também deveria saber. Eu já falei aqui sobre a Batalha de Ceuta, uma coisa inacreditável. Você sabe que quando o europeu não tem nada para fazer, eles vão lá atacar árabe, né? É, então eles foram atacar o Marrocos de grátis, de graça, atacaram, destruíram, massacraram, conquistaram Ceuta, que até hoje pertence à Espanha, que é um absurdo, né? A Espanha quer que a Inglaterra devolva Gibraltar, que é ali do outro lado, né? No lado europeu. Só que não quer devolver Ceuta, que pertence ao Marrocos. Ele conquistou Ceuta e ele tomou parte na conquista de Ceuta. O Luiz Álvares Cabral, que era o avô do Cabral, né? Aliás, perdão, o bisavô do Cabral, né? E junto em Ceuta estava o filho dele, portanto, o avô do Cabral, chamado Fernão Cabral, e dizem as crônicas que ele matou, foi o primeiro europeu a matar um cavaleiro árabe com uma lança. Ah, coisa boa, matar um cavaleiro árabe com uma lança! Esses árabes não conhecem o lugar deles, mesmo quando estão no lugar que era deles. E aí, esses dois participaram dessa conquista, que tu deveria saber mais sobre essa conquista, não tô brincando. E aí, essa conquista toda narrada, toda, detalhes, você sabe o dia, a hora, como é que os portugueses mataram, quanto eles mataram, quanto que eles destruíram. Inclusive, você pode ler isso, não nas coisas originais, mas também nesse espetacular livro, Viagem do Descobrimento. Sério, esse livro é muito bom. Sem brincadeira, isso está nesse livro mesmo. E a conquista de Ceuta é terrível. E nessa conquista estava o bisavô e o avô do Cabral. Que daí viraram escudeiros da corte do rei Dom João I. Ficaram brother ali do infante Dom Henrique. E viraram vedor da fazenda. Vedor da fazenda é uma espécie assim de fiscal da fazenda. que ganha um dinheirão, Kansas e, isenção de impostos, uma maravilha, ficaram mais ricos do que já eram, né? E aí o Fernão, avô do Cabral, teve filhos também. O avô do Cabral, que era o Luiz, teve um filho chamado Fernão. Teve um filho chamado Fernão, que vem a ser o avô do Cabral. E o avô do Cabral, Fernão, teve dois filhos. O Diego Cabral e o Fernão, mesmo nome do pai, Fernão Cabral. Fernão Cabral foi o pai do Cabral. Sabe quem foi Fernão Cabral? Sabe quem foi Fernão Cabral? Aí, tu aí que tá, não tá prestando atenção, já falei pra ti, cara. O Fernão Cabral foi um galanteador e troveiro, metedor de alvoroços entre as moças.
Ai, que delícia!
É, cara. Era, o pai do Cabral virou um playboy, porque a família já tava rica, e ele virou o Mauricinho Playboy, e ele tinha 1,90m de altura. Ficou conhecido como o Gigante da Beira. Beira é uma região de Portugal, onde fica Belmonte, lá, e ele tinha 1,90m, na época que a altura média dos portugueses era 1,56m, o cara tinha 1,90m, maior que Eduardo Bueno, não moralmente falando, e era galanteador é bom, né, troveiro, ou seja, tocava violão, trovava, e metia alvoroço entre as moças, hein, que maravilha, né? Sensacional, né? E não trabalhava, não fazia show, não lutou contra ninguém, era considerado um vagabundo. Falando sério, não tô brincando. O Fernão Cabral, pai do Cabral. Aí, o que, que aconteceu com ele? Casou com uma mulher rica. Ele era o gigante da beira. O gigante. Casou com uma mulher bem rica, chamada Isabel Gouveia, e ficou mais rico que o bisavô, que o avô e que o pai dele. Ficou ricaço e morando lá no castelo de Belmonte. E aí, teve vários filhos, teve 7 filhos. Dentre eles, o segundo se chamou Pedro... Para aí! Isabel Gouveia, casou com a Isabel Gouveia, e teve 7 filhos. O segundo era o Cabral, que por não ser o primogênito, se chamava Pedro Álvares de Gouveia. E era, na sua época, conhecido como Pedro Álvares de Gouveia. E por não ser primogênito, também não teria direito à herança. Então, em breve, ele se fará ao mar. Se fará ao mar, vai navegar, mesmo nunca tendo sido navegador. Ele passa a fazer parte, ele nasceu, o nosso Pedro Álvares nasceu em 1467, não se sabe ao certo, 1467, muito provavelmente, talvez 1468, né? Nasceu e foi ser, foi criado na corte do rei Dom João II, né? Moço de guarda-roupa, papapá, aqueles caras lá, né? Criados ali, criados nobres, né? Em plena corte. Até que ele se casa. E ele herdou a altura do pai. Ele também tinha 1,90m de altura e também era galanteador, charmoso, com uma barba vasta e cerrada.
Ai, que delícia!
Um olhar hipnótico que conquistou quem? Conquistou a Isabel de Castro. E quem era a Isabel de Castro, ignorante? A Isabel de Castro, cara, era neta, tanto por parte de pai quanto parte de mãe, de reis de Portugal e de Espanha, cara. Por parte de mãe, ela era neta do rei Dom Fernando de Portugal. E por parte de pai, ela era neta do rei Dom Henrique de Espanha. E ele ficou ricaço, o Pedro Álvares Cabral, cara. O Pedro Álvares Cabral era mais rico que o João Dória. Era ricaço, era muito rico o Pedro Álvares Cabral. E aí... ficou lá na corte, parará, ficou meio brother do rei Dom Manuel, e aí, quando o Vasco da Gama volta da Índia, precisava o rei Dom Manuel monta a segunda grande expedição para a Índia, uma expedição enorme, a maior expedição que até então já havia singrado o Atlântico. Eu não canso de falar isso lá na minha peça, que você ainda não viu. Eram 13 embarcações, cara. 13 embarcações, nunca nenhum país europeu havia enviado 13 embarcações para singrar o Atlântico. 13 eram uma naveta de mantimentos, 3 caravelas e 8 naus, né? Tinha 1.500 homens. 1.500 homens a tripulação era o equivalente a 2,5% da população total de Lisboa. Lisboa tinha 60 mil habitantes, 2,5% da sua população embarcou no dia 9 de março de 1500 para partir para a maior expedição, que era para a Índia. E precisava um fodão para ser o chefe. E esse fodão não precisava ser um navegador, porque a coisa da navegação estava entregue aos pilotos, grandes pilotos, né? O Nicolau Coelho, o Bartolomeu Dias, que estava nessa expedição, o Simão de Tovar, uns puta piloto. O Cabral era o chefe militar e diplomático da expedição. Entendeu? Nunca tinha navegado, não se sabe o que aconteceu com o Cabral de 1580 a 1480, 1500, sabe? Talvez ele tenha fincado uma lança em África, como então se dizia, né? Os caras iam lá e matar árabe na África, talvez ele tenha feito isso, mas ele nunca navegou. E aí ele sai no dia 9 de março, tem a descrição da partida deles também com detalhes, e no dia 22 de abril eles avistam o Brasil. Né? Talvez algum dia eu faça uma coisa específica sobre o descobrimento mesmo do Brasil, sabe? Que tem mil coisas incríveis. Essa expedição, as expedições anteriores, só vou te dizer que ele tinha os rascunhos das instruções que o Vasco da Gama deu para ele. O Vasco da Gama que disse para ele abrir o seu rumo para o oeste, que provavelmente havia terra. Né? Terra que os portugueses provavelmente já tinham visto, já tinham visitado, talvez até com o próprio Bartolomeu Dias, como eu já falei num episódio, e com certeza com Vicente Pinzon, que tinha chegado em janeiro de 1500, naquele mesmo ano. Estamos em abril de 1500, quando o Cabral chega. Mas o que interessa nesse momento não é o descobrimento do Brasil, é o Cabral. O Cabral passa esses 10 dias paradisíacos que eles passaram no Brasil, deu tudo certo, e parte para a Índia. E aí começa a dar tudo errado, você já viu no episódio do Bartolomeu Dias, que no dia 22 de abril de 1500, eles estão cruzando o Cabo da Boa Esperança, vem uma tempestade gigante que afunda 5 navios, morrem 300 homens, uma coisa horrível, eles vão indo, e aí perdem outros navios, e aí no dia 13 de setembro de 1500, eles chegam em Calicut, a fabulosa, magnífica, a luxuriante, a riquíssima Calicut, capital ali de Goa, né? Do Malabar, né? Que é uma região sul ali da Índia. Né? O Cabral fica tentando negociar, os mercadores árabes que tinham grande influência entre os indianos dizem não, mas ele consegue criar uma feitoria e no dia 16 de dezembro de 1500 essa feitoria é atacada por um exército coligado de árabes e indianos, morre o Pero Vaz de Caminha, morre o Pero Vaz de Peninha, um dos caras que eu mais amo no mundo, e outras pessoas morrem, o Cabral volta pro barco atirando, pá, bombardeia um Calicut, mas daí tem que concluir que não vai ter negociação, e resolvem voltar para Portugal para dizer pro rei do Manaus, ó, fudeu, com diplomacia não vai dar, vai ter que ser com guerra mesmo. E aí ele volta, a viagem de volta é uma loucura, dificílima, e ele chega em Portugal no dia 22 de julho de 1500, ele chega, só conseguem chegar 4 navios dos 13 que chegaram, e mesmo a expedição tendo dado 800% de lucro, 800% do dinheiro que foi investido nessa expedição, ela lucrou. Mesmo com tendo se afundado quase todos os navios, porque os que voltaram abarrotados de noz moscada, de pimenta, de cravo, né, das especiarias e tal, bababá. Mas mesmo assim, o Cabral vai cair em desgraça de uma forma inacreditável. Uma delas é que ele adquiriu a fama de ser desafortunado nas coisas do mar, ou seja, tinha azar. Mas não se sabe se foi isso. Isso quem escreveu foi um cronista chamado Fernão Lopes de Castanheira, que escreveu mais ou menos na mesma época, mas não. O que aconteceu, que se supõe que tenha acontecido, na verdade, é que o rei Dom Manuel resolveu montar a terceira, na verdade a quarta, expedição para a Índia, que ia se chamar a Esquadra da Vingança. E o Cabral queria comandá-la. Mas adivinha quem virou o comandante dela? Claro, o Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão.
Que tinha virado almirante da Índia. Então, o Cabral ia ser o subchefe da missão. E o Cabral disse, o Vasco já caiu para a segunda divisão várias vezes, eu nunca caí para a segunda divisão, disse o Cabral, né? Eu sou o Sérgio Cabral, não, eu sou o Pedro Álvares Cabral, eu não aceito ser o segundo colocado. Disse isso pro rei. O que que aconteceu? Caiu em desgraça. total na corte. O nome dele desaparece, some. O rei o manda para o exílio, para o alto exílio em Santarém, que era a terra da mulher dele, relativamente perto de Belmonte. E nunca mais se ouve falar do Cabral. Mas nunca mais, nunca mais. E esse nunca mais vai se prorrogar até 1839. Porque o Cabral morreu em 1520, o Cabral contraiu a malária lá na Índia. Né? E aí, além de ficar no exílio, ele ainda ficou com a face sem brilho e sombria do empaludado, aquele que tem empaludismo, que tem malária, e tremia. Relatos, os poucos relatos que tem nessa época, é que ele cada vez mais tremia com as tais febres terçãs, né? Tinha ataques de febre, de malária mal curada, né? E teria morrido disso com 57 anos de idade em 1520. Né? E, cara, morreu e some da história. Até que a Carta do Caminho é redescoberta, publicada em 1816, 300 anos depois. E aí, em 1838, agora que vai começar o episódio.
É o quê?
Agora, falando sério, quanto já tem aí no episódio? 22 minutos? Deixa para a segunda parte. Vai ficar para a segunda parte do Cabral, porque tu não acredita que coisa incrível que é a redescoberta do corpo do Cabral, como é que o Cabral renasceu, como é que as pessoas descobriram que era o Cabral que tinha descoberto o Brasil, porque depois dele morrer, em 1520, o nome dele se apaga da história e só renasce em 1839. E isso você só saberá na segunda e gloriosa parte do episódio Pedro Álvares Cabral, o nosso herói. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.